Flash IPS. Magazine informativo do Instituto Politécnico de Setúbal.
Bem-vindos ao Flash IPS. Nesta edição, a entrevista com o Presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Tecnologia, Otávio Dias. O responsável destaca a 6ª edição da Semana da Ciência e da Tecnologia e realça a investigação científica e o processo de Bolonha. O Governo Civil de Setúbal organizou um encontro no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento propôs aos participantes colocarem-se na pele de um deficiente e sentirem as suas dificuldades cotidianas. Outro destaque, a entrevista ao maestro João Camacho, diretor artístico do Coro IPS. O responsável apresenta e descreve o trabalho desenvolvido no grupo e contraria a ideia de que cantar não é para todos. A Escola Superior de Tecnologia é a mais antiga do IPS. Abriu portas em 1979, mas apesar da idade, a instituição mantém-se jovem e dinâmica. Entre os dias 24 e 28 de novembro, a escola recebeu a Semana da Ciência e da Tecnologia. Numa grande entrevista, o presidente Otávio Dias salienta o trabalho desenvolvido no campo da investigação, mas também os resultados positivos verificados ao longo dos anos.
A 6ª edição da Semana da Ciência procurou aproximar os habitantes locais com a oferta formativa da instituição. Otávio Dias, presidente do Conselho Diretivo da EST de Setúbal, diz que esta iniciativa pretendeu cativar jovens, em especial finalistas do secundário.
Também temos uma iniciativa paralela, que é o Brincar à Ciência, que é para miúdos dos infantários, o que é extremamente interessante. Mas mesmo assim, os pais acabam por despertar o seu interesse pela instituição, porque os filhos vêm cá e têm sempre interesse em conhecer depois a escola, digamos. Estamos a semelhar para o futuro.
E o futuro passa pela investigação. O presidente do Conselho Diretivo diz que neste campo já foram feitas apostas, mas que existe a necessidade de uma coordenação ao nível do Politécnico ou das escolas.
Necessitamos de uma coordenação a nível de instituição, a nível de IPS, das diferentes iniciativas de investigação e desenvolvimento que são levadas a cabo em cada uma das escolas.
Para tal, a formação avançada torna-se imprescindível. A Escola Superior de Tecnologia de Setúbal faz uma forte aposta no doutoramento dos professores, sendo uma das escolas do IPS que alberga mais doutorados.
Para além da investigação associada a estes grupos já constituídos, temos também docentes espalhados pelos laboratórios desse país fora e também, e não só, também no estrangeiro, a fazer a investigação associada aos seus trabalhos de doutoramento.
No caso dos estudantes, as perspectivas revelam-se otimistas, com taxas de profissionalização elevadas.
Acontece, de facto, que as empresas captarem os nossos estudantes ainda antes de eles terminarem a licenciatura.
Sobre o processo de Bolonha, que procura dar maior autonomia aos estudantes, Otávio Dias faz uma estimativa favorável.
O balanço é positivo, mas simultaneamente reconhecemos que temos muito, mas muito a fazer, a aprender e a fazer e implementar neste domínio, claramente.
A EST Setúbal foi a primeira escola do Politécnico a implementar o regime de Bolonha. Com resultados positivos neste aspecto, o presidente do Conselho Diretivo mostra-se satisfeito, mas lembra que ainda há muitos ângulos a melhorar.
A Semana da Ciência contribuiu, mais uma vez, para apelar ao interesse dos jovens e divulgar a oferta formativa da escola. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência não foi esquecido no IPS. Para marcar a data, o Governo Civil de Setúbal organizou, na passada semana, um encontro na Escola Superior de Ciências Empresariais. A Governadora Civil, Euridice Pereira, presidiu ao encontro, que teve como tema É Difícil Ser Diferente.
Fazer com que todos os presentes no encontro, sem qualquer deficiência, sentissem na pele as dificuldades de quem é cego, surdo ou mudo, foi o mote para o encontro na EST.
Estes dias, do meu ponto de vista, até são importantes, porque são os momentos em que, já quem não pensa no dia-a-dia pelas correrias em que todos nós andamos, pelo menos há momentos da reflexão e, portanto, faz todo o sentido assinalarmos esta questão. Nós antecipámos um dia, até porque amanhã temos outras iniciativas noutros locais sobre esta matéria, e quisemos fazer uma sessão que envolvesse particularmente gente jovem, como foi o caso, universitários e alunos do ensino secundário, era a larga maioria de que aqui estava, no sentido de os envolver e fazer com que eles sentissem o que é ser cego, o que é ser surdo, o que é ser mudo e o que é ter uma deficiência física.
Incutir nas pessoas o espírito de igualdade e do direito ao emprego e formação foi a principal mensagem de Eurídice Pereira, a governadora civil de Setúbal.
E, portanto, o objetivo fundamental, daí que tivesse havido esta interatividade, entre, no fundo, não houve palco nem plateia, houve um conjunto alargado de pessoas, cerca de 300, que aqui estiveram a interagir sobre as dificuldades que, no fundo, quem é diferente tem, porque nós, que nos entendemos como normais, somos suficientemente egoístas para não lhes facilitar a vida. E, portanto, foi isto. Foi um tratamento de choque, eu diria, para que a reflexão pudesse ser, de alguma maneira, mais realista do que lírica, porque depois do lirismo à prática não acontece nada.
A igualdade de oportunidades, o direito que as pessoas com deficiência têm à educação e ao emprego, foi o tema debatido durante o encontro. Eurídice Pereira insistiu ainda no papel que todos temos para tentar lutar pelos direitos de quem mais precisa.
Nós só somos todos iguais. Porque esta frase, nós somos todos iguais, toda a gente diz que somos todos iguais. Nós até podemos ser diferentes. O que nós temos que ser iguais é no acesso às oportunidades. Aí é que nós temos que ser iguais. Porque eu não sou igual à senhora, a senhora não é igual ao seu parceiro do lado. Nós não somos iguais, cada um de nós tem a nossa personalidade, a forma de estar. Portanto, a mensagem que eu quero deixar é assim, contribuam todos, mas todos, sem exceção, para que todos nós possamos ter as mesmas oportunidades. É por aqui que eu acho que se faz a igualdade.
Passar das palavras aos atos e reivindicar os direitos deve ser a atitude das pessoas com deficiência.
Este encontro mostra como obstáculos que são superados com facilidade podem ser grandes problemas para quem é deficiente. O Cor IPS, criado em 2006, direciona-se a quem gosta de música e de cantar. João Camacho, maestro e diretor artístico, dá preferência à música erudita, mas também a arranjos com música pop.
Para ser coralista, não é preciso ter qualquer relação com o IPS, nem qualquer conhecimento ou experiência musical. João Camacho, o novo diretor artístico, adianta que o mais importante é ter a capacidade de reconhecer, compreender, apreciar a música e saber tirar partido da voz.
É necessário realmente saber entoar. Portanto, é uma coisa natural que as pessoas, algumas conseguem e outras acabam por não conseguir. Mas não é preciso saber qualquer tipo de música ou ter qualquer estudo teórico musical. Portanto, basta saber entoar as músicas e, de ouvido, qualquer pessoa que tenha essa capacidade realmente de entoar será capaz de cantar as músicas.
Tendo como base de trabalho diversos géneros musicais, o maestro João Camacho costuma optar por um repertório que assenta em música erudita. Mas tudo depende das capacidades dos intérpretes.
Se for capaz de cantar um repertório mais complicado, mais erudito, sim senhor, senão temos que nos adaptar e trazer outro tipo de repertório, não é? Um arranjo que até fui eu que fiz, uma música dos Beatles, o Let It Be. Portanto, apesar de ser uma música pop, encaixa-se perfeitamente na parte erudita de que eu falei. Também tem a vantagem de, quem sabe, chamar a atenção das pessoas mais novas ou menos cientes do que se passa realmente no coro, para que é possível cantar músicas dos Beatles e de outra pessoa qualquer.
O coro do IPS é constituído por 12 homens e mulheres, todos acima dos 30 anos, o que leva o maestro a admitir a existência de dificuldades em captar novos membros. Falta de informação e vergonha de cantar em público são alguns dos aspectos que têm impedido que o coro ganhe sangue novo.
Normalmente têm medo de cantar. Muitos deles nem sequer conseguem abrir a boca, portanto, e é preciso fazer um grande esforço para que eles se encaixem nas coisas. Agora, a maior parte das pessoas não participa em coros porque não está consciente do que é que se passa lá, não é? Num coro, o que é que se faz num coro em termos de trabalho, e consciente da dificuldade ou não de pertencer a um coro, que digo desde já que não é assim tão complicado, mas também consciente das suas próprias capacidades. Logo à partida dizem, não sou capaz, porque se calhar nunca experimentaram cantar. Mas é fácil, é só abrir a boca no duche e cantar umas musiquinhas.
O coro costuma subir ao palco nos acontecimentos relacionados com a vida académica, abertura do ano letivo, entrega de diplomas e palestras importantes. Os ensaios realizam-se às segundas e quintas-feiras, das 5h30 às 7 da tarde, na Escola Superior de Educação. Para fazer parte deste grupo musical, basta um pequeno teste de intuação de notas para identificar o tom de voz do candidato.
O Coro IPS é constituído por 12 elementos, mas está aberto para todos os interessados em música. No portal www.ips.pt encontra a informação fundamental. A Gala de Natal, organizada pelos alunos do 3º ano do curso de Comunicação Social, põe em prática o que se aprende em produção e promoção cultural. O evento vai decorrer de hoje a 8 dias no Bar Clubíssimo, em Setúbal, pelas 22 horas. A organização garante um ambiente descontraído e surpresas.
Promover o convívio entre os alunos, fora do contexto académico, é o principal objetivo dos organizadores da Gala de Natal 2008. Carisma e o grupo de dança Exclusive são os principais convidados desta iniciativa. Filipa Cardoso, uma das dinamizadoras deste projeto, aponta a vertente social como finalidade fundamental deste evento.
O principal objetivo da Gala de Natal é promover a confraternização entre a comunidade do IPS num ambiente um pouco mais descontraído, fora do contexto académico.
Com a organização desta iniciativa, os estudantes desenvolveram competências que lhes poderão ser úteis no futuro, enquanto profissionais na área das relações públicas e na organização de eventos.
Através da realização deste evento, já podemos perceber algumas normas que temos que seguir para a realização do mesmo, tais como o pedir patrocínios, analisar os possíveis locais para a realização do mesmo, estudar o público-alvo, entre outras coisas que nos ajuda bastante na realização de um bom evento, digamos.
A escolha das instalações para o decorrer do evento foi um dos principais obstáculos sentidos pela organização da gala.
Um dos principais problemas com que nos deparámos no início foi o local para a realização do mesmo. Tivemos algumas dificuldades na escolha do espaço, porque como queremos acolher toda a comunidade do IPS, teríamos que arranjar um local mais amplo. E visto a localização Setúbal a ter poucas ofertas, foi um dos problemas, foi a escolha do espaço. Outro é que, infelizmente, não conseguimos patrocínios. Solicitámos a várias entidades, mas foi-nos sempre negado.
Alcina Dourado, uma das responsáveis por esta unidade curricular, realça a importância deste tipo de atividades para a formação de futuros profissionais da organização de eventos.
O objetivo é que consigam, dentro das circunstâncias, poderem replicar um evento real que tenha utilidade e relevância para a comunidade académica desta escola e que, ao mesmo tempo, permita perceber quais são as responsabilidades e quais são as dificuldades inerentes a este tipo de eventos integrados na unidade curricular de produção e promoção cultural, naturalmente.
A Gala é um acontecimento principalmente social, no qual os alunos experienciam aquilo em que vão trabalhar no futuro.
O grande objetivo é que sejam capazes de reconhecer a importância da produção cultural, as dificuldades inerentes, nomeadamente ao nível logístico e de angariação de recursos, simultaneamente que sejam capazes de ultrapassar as dificuldades que surjam, daí a grande vantagem de podermos replicar em situações práticas aquilo que é tratado na componente teórica. E, finalmente, que sejam capazes de interagir, quer dentro do próprio grupo, resolvendo dificuldades que surjam ao nível do trabalho de equipa, quer com as entidades, eventualmente externas à escola, com as quais tenham que também colaborar.
O custo de cada bilhete é de 5€ e podem ser adquiridos até dia 17, junto à comissão organizadora, presente no átrio da ESE.
A organização disponibiliza um espaço e uma equipa para fotografias aos convidados. Os alunos do 3º ano do curso de Animação e Intervenção Sociocultural apresentaram uma proposta para dinamizar os claustros do IPS. Esta ideia surge no contexto de uma disciplina e pretende promover as iniciativas culturais nos claustros.
Ana Loução é aluna do 3º ano do curso de Animação e Intervenção Sociocultural e, como tal, apresentou, juntamente com os restantes membros do grupo, uma proposta de projeto que pretende dinamizar os claustros do IPS.
Um projeto surgiu no âmbito de uma UC que nós temos, uma unidade curricular, que é Design, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos. É basicamente uma unidade curricular que pretende que os alunos de animação e intervenção sociocultural saibam desenvolver projetos de animação.
Foram estabelecidos pelo grupo alguns objetivos primordiais.
Os nossos objetivos eram educar para a multiculturalidade e promover a interculturalidade, ou seja, educar a existência de várias culturas e, ao mesmo tempo, promover o respeito por elas e uma relação entre elas saudável.
Foi a pensar nas características dos utentes do espaço que foram, também, programadas algumas atividades.
Decidimos fazer uma passagem cinematográfica. O nome da atividade era Entrelaçar de Culturas e pretendia o quê? Abordar quatro temas: religiões, mulheres, crianças de todo o mundo e fados.
Ana Loção acrescenta ainda que, para chegar ao projeto final, foi necessário ultrapassar diferentes etapas.
O que pretendemos era desenvolver algumas atividades que pudessem dinamizar mais o espaço dos claustros do IPS, uma vez que também é um espaço que já tem algumas coisas, mas basicamente só exposições e o público não é muito vasto. O que aconteceu foi que fizemos um diagnóstico, onde caracterizámos o contexto, identificámos os recursos, vimos os problemas e as relações entre os problemas, analisámos os problemas na sua dimensão histórica, analisámos também as motivações das pessoas que lá trabalham e que diariamente lá realizam projetos e tudo mais.
Os resultados são anunciados no dia 9 de dezembro. Depois disso, o projeto escolhido vai ser implementado nos claustros do IPS.
Aguardam-se os resultados da avaliação deste projeto. Na próxima edição, apresentamos a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, com o Presidente do Conselho Diretivo, João Vinagre. Vamos ainda visitar a Futuralia, Feira da Juventude, Qualificação e Emprego.
Flash IPS. Elaborado para o terceiro ano do curso de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Setúbal.